Nós vamos meditar nesta manhã no capítulo 15 de Jó. Jó capítulo 15 é o nosso texto desta manhã. Estamos caminhando no estudo desse livro, livro de Jó, que fala sobre o sofrimento do justo. Esse é o tema desse livro. É um livro que tenta lidar com um problema que muitas vezes nos vem à mente, ainda que seja um problema antigo. Esse problema sempre surge, sempre se levanta, sempre aparece na nossa mente. Porque pessoas boas passam por sofrimentos muito grandes. E surgem respostas, diversas respostas aparecem. Uma delas muito comum é que Deus quer ensinar algumas coisas para as pessoas que estão, as pessoas boas, as pessoas justas, os seus filhos. E por isso ele usa o sofrimento para ensinar algumas lições para elas que de outra forma elas não teriam condições de aprender. Então essa é uma resposta muito comum. O problema é que essa resposta nem sempre satisfaz, porque sempre fica o questionamento: será que eu preciso perder um ente querido para aprender uma lição? Será que eu preciso ficar numa cadeira de rodas pelo resto da minha vida para aprender uma lição? Será que eu preciso de adquirir uma doença incurável que vai me levar à morte para aprender uma lição? Então, essa resposta, ainda que seja verdadeira, é uma resposta que nem sempre satisfaz. O fato é que nós sempre temos que lidar com essa questão do sofrimento do homem justo, sofrimento do homem que agrada a Deus. E muitas vezes não temos respostas adequadas, respostas que satisfazem, respostas que expliquem o porquê de pessoas justas, de pessoas sérias, de pessoas boas, passarem por tantas dificuldades, passarem por tantos problemas. Jó era um homem justo, um homem como ninguém na sua época, não havia ninguém como ele, um homem íntegro e reto, não havia ninguém no mundo que pudesse se comparar a ele. E ele, no entanto, enfrentou problemas que nós não conseguimos medir a profundidade se nós pararmos para refletir sobre eles. Ele, num só dia, recebeu diversos golpes, golpes terríveis. Ele, num só dia, perdeu a sua família toda, seus filhos e suas filhas, de uma só vez. Todos morreram, todos. Num só dia, ele perdeu toda a sua fortuna. Tudo foi embora. Tudo. E, passado algum tempo, ele perdeu totalmente a sua saúde. Ele ficou totalmente coberto por tumores. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. De modo que ele não conseguia nem dormir, nem descansar um minuto sequer. E quando ele conseguia dormir, ele era acometido por pesadelos insuportáveis, horríveis, que não deixavam descansar nem mesmo quando ele dormia um pouco. Então, essa é a dificuldade de Jó. E os seus amigos se aproximam dele. Ele tem três amigos. Mais tarde aparece mais um no livro, o mais jovem, chamado Eliú, um quarto amigo que estava lá também. Mas o texto menciona, a princípio, três amigos que começam a conversar com Jó numa visita e, nessa conversa, procuram apontar as causas do sofrimento de Jó. E é interessante perceber que aqueles homens tinham uma visão extremamente limitada desse problema do sofrimento. E todos eles pensavam o seguinte: as pessoas que sofrem, sofrem por causa de algum pecado que cometeram. O sofrimento sempre vem por causa do pecado. Isso não é verdade. Mas eles diziam isso e diziam para Jó: se você está passando por um sofrimento tão grande, esse sofrimento é diretamente proporcional à gravidade do seu pecado. Se o seu sofrimento é tão grave, é porque o seu pecado é grave também. E a maior parte do livro transcorre dessa forma. Aqueles homens dizendo para Jó: o que você fez é algo muito desagradável aos olhos de Deus. Você tem algum pecado escondido, você escondeu de todos, você teve uma vida dupla, você é um hipócrita, todo mundo pensava que você era um homem justo, mas isso é mentira, você enganou todo mundo, tem pecados escondidos na sua vida, e por isso Deus está punindo você. Você tem que despertar, acordar, parar de reclamar e reconhecer o que você fez de errado, porque esse sofrimento só pode ter que ver com iniquidade na sua vida. E assim o livro de Jó transcorre, até que no final Deus se manifesta e ensina algumas lições importantes para Jó e mostra que os seus amigos estavam errados. Aqui no capítulo 15 de Jó, nós temos a participação de um de seus amigos, que é Elifaz. Elifaz de Temã, Elifaz o temanita. E ele vai pronunciar um discurso que vai abranger todo o capítulo 15, é o discurso de Elifaz. Mais uma vez, Elifaz vai dizer: Jó, você tem a vida suja. Os seus pecados estão escondidos aí. E é por isso que você está sofrendo. E no capítulo 16, Jó vai se defender mais uma vez, dizendo que ele não tem nenhum pecado grave como aqueles seus amigos estavam dizendo diretamente, nem mesmo insinuando, mas dizendo abertamente que ele era um homem perverso. Então nós temos uma mensagem central aqui, eu quero apontar para os irmãos, que está aí. A mensagem central é a seguinte: o homem que não aceita que Deus faz os justos sofrerem, comete graves equívocos ao falar sobre a dor. Vejam, o problema dele é não aceitar um fato que não há como negar. Deus faz os justos sofrerem. Por quê? Nós muitas vezes não sabemos por quê. Muitas vezes não entendemos. O melhor, então, é falarmos: eu não sei por que esse homem justo está sofrendo. O que nós não podemos é cometer equívocos ao falar sobre a dor por não aceitar esse fato que Deus faz os justos sofrerem. Ele faz. Ah, mas não é justo. Ele faz. Ah, mas não é certo. Ele faz os justos sofrerem. Deus é assim. Se você quer inventar um Deus do seu jeito, invente um. Há tantos por aí. Eu não recomendo ninguém fazer isso. Mas se você não aceita Deus como ele é, sinto muito. O Deus da Bíblia é este. É o único Deus verdadeiro. Os homens inventam inúmeros deuses aí nas suas mentes. Deuses à sua própria imagem e semelhança. O Deus da Bíblia não é o Deus da imaginação humana. O Deus da Bíblia é insondável. O Deus da Bíblia age de modos misteriosos. As ações do Deus da Bíblia, muitas vezes, são ações inexplicáveis. E nós temos que reconhecer essas suas ações e aceitá-las, reconhecendo que ele é bom, sábio e soberano. E se não entendemos algo que ele faz, temos que dizer: não entendo, não sei. Mas não cometer equívocos negando que ele faz os justos sofrerem. Essa semana eu fui ao barbeiro cortar o cabelo, e o moço que corta o meu cabelo há muitos anos, desde que eu era solteiro, já, uns 15, 16 anos que ele corta o meu cabelo. Então, somos bem amigos. E como eu sou pastor, ele sempre tem conversas desse tipo comigo. Sempre ele puxa conversas desse tipo comigo. Ele disse para mim que ele tem uma explicação para o sofrimento de um amigo dele, que é um homem muito bonzinho, que é um homem reto, que é um homem honesto, que é um homem respeitoso, e está sofrendo muito com um tumor, um câncer nas costas. E ele não sai da cama, ele sofre muito, ele fica ali o tempo todo, não tem cura aquilo, ele vai morrer cedo ou tarde, mas ele está sofrendo demais. E ele disse, olha, eu acho que eu sei por que um homem como aquele está sofrendo e outros homens que são maus não sofrem. E eu perguntei, fiquei curioso, então por que você acha que ele está sofrendo tanto? E ele disse o seguinte, olha, Deus, através do sofrimento, está fazendo ele pagar os pecados dele. Ok? Veja a visão dele. Deus, fazendo ele sofrer, está fazendo ele pagar os pecados dele. Quando ele sofrer o suficiente, todos os pecados dele estarão pagos. Aí Deus vai levá-lo purinho, purinho, para o céu. Agora, os outros que são maus, Deus não deixa sofrer para eles não pagarem os pecados deles. E então, quando eles morrerem, eles morrem totalmente manchados pelos pecados que eles não pagaram, porque não sofreram. E aí vão direto para o inferno. Então, com isso, ele resolveu todo o problema do sofrimento do homem justo. Qual é o erro desse moço? É a crença básica de que o sofrimento humano paga pecados. É uma crença espírita essa. Se você não consegue pagar tudo aqui, você volta para continuar pagando. Se você morrer, deixar algum débito, tem que voltar e até pagar tudo. Tem gente que volta dezenas de vezes, que tem muitas dívidas. Esse é o pensamento espírita. O catolicismo romano pensa assim também, só que não pensa na reencarnação. Pensa que você vai pagar seus pecados aqui. Se não der para pagar todos, então tem o purgatório, onde você fica pagando os pecados até poder ir para o céu. Nós sabemos que o sofrimento de ninguém cobre pecados. Ninguém. Você pode sofrer a vida inteira, seus pecados continuam lá, intocáveis. Só o perdão de Jesus, o sangue de Cristo, lava pecados. Não o sofrimento. Quando nós falamos, ah, eu estou pagando os meus pecados. Quando alguém sofre, diz isso. Estou pagando os meus pecados. Essa afirmação é errada. Nós não pagamos os nossos pecados quando nós sofremos. Só um pagou os pecados da humanidade por seu sofrimento e morte. E esse um é Jesus Cristo. Nós não podemos diminuir um centímetro sequer dos nossos pecados através da nossa dor pessoal. Não podemos, é impossível. Aquele moço estava errado. Arrumou uma explicação equivocada, porque não compreendia o fato de Deus fazer o homem justo sofrer. Nós vamos ver alguns equívocos do homem que rejeita o mistério do sofrimento dos justos. É um mistério o sofrimento dos justos. Jó nunca entendeu por que sofreu tanto. Quando Deus se manifestou a ele, Deus não explicou para ele por que ele sofreu. Deus não chegou para ele e falou assim, olha Jó, um dia eu estava aqui, apareceu o diabo e falou que se eu tocasse em você, você iria blasfemar. Então eu quis provar que você... Deus não explicou nada para ele. O mistério do sofrimento dele permaneceu na sua mente. Deus restaurou a sua vida, Deus repreendeu seus amigos, Deus falou com Jó, mas Deus não deu nenhuma explicação para ele. Nenhuma. O mistério do sofrimento dos justos permanece assim, um mistério, muitas vezes. E há homens que rejeitam isso. Quais são os equívocos do homem que rejeita o mistério do sofrimento dos justos? São vários. Mencionei um agora há pouco, desse meu barbeiro, que criou uma ilusão na sua mente e saiu falando. Mas ele faz, o temanita, ele expressa, ele pronuncia alguns equívocos. E nós vamos ver quais são esses equívocos agora. Veja o primeiro deles aí. O lamento dos que sofrem são provas de revolta e pecado. O que vocês acham disso? Quem está sofrendo e se lamenta por isso, demonstra que é alguém revoltado contra Deus e que está em pecado. Isso está certo? Essa visão é correta? Não. Quando alguém está sofrendo, eu posso chegar para essa pessoa, ela está triste, dizendo, olha, eu não aguento mais esse fardo. Eu não entendo o que Deus está fazendo comigo. Eu posso chegar para ele e falar assim, olha, isso aí é revolta. Cale a sua boca, você está falando coisas, você é um homem revoltado. Tem pecado aí na sua vida e você é um revoltado que não reconhece isso. Posso falar disso? Não. Muitas vezes, o homem que sofre, se lamenta, revela, sim, revolta contra Deus. Mas nem sempre é assim. Há pessoas que se revoltam contra Deus por qualquer coisa. Queimou o arroz. Queimou o arroz no fogão. Pronto. Ah, Deus, o Senhor não me ama. Queimou o arroz. Acabou a força, na hora da novela. Oh, Deus, que eu fiz de mal? Há pessoas que têm uma tendência para a blasfêmia. Há pessoas que têm uma tendência para a revolta. Há pessoas que têm uma tendência para a reclamação própria daqueles que não aceitam a vontade de Deus na sua vida. Há pessoas que têm essa inclinação sempre para se insurgir contra qualquer ato de Deus. No entender delas, talvez Deus tenha que trazer um céu para cá, construir o céu na casa delas, para não terem nenhum tipo de incômodo. Agora, dizer que todos que se lamentam pelo sofrimento fazem isso porque são revoltados contra Deus, não é correto. Já vimos pessoas, os irmãos já viram, eu já vi, pessoas que sofreram terrivelmente e que se lamentaram sim, mas não com essa postura de revolta. Conheci uma jovem senhora que foi acometida de um câncer que tomou conta de todos os seus ossos. Ela não podia se levantar da cama, os seus ossos ficaram bastante fragilizados. Se ela encostasse, batesse em qualquer coisa, já havia uma fratura. Um sofrimento horrível, de dores terríveis. Eu me lembro da última visita que eu fiz para ela, quando ela estava ainda na casa dela, vários anos atrás. Eu fui lá, ela não saía da cama, deitada, olhando para um aparelho de televisão, às vezes lendo um livro, sem quase poder se mexer. E eu fui lá visitá-la, era muito amigo da família. E ela disse para mim, Marcos, eu não aguento mais isso. A minha vida não tem mais prazer nenhum. Eu tenho que ficar aqui, aquela mulher devia ter no máximo 40 anos de idade, jovem. Ela dizia, eu tenho que ficar aqui, sem me mover. Eu não posso, se eu colocar o pé no chão, as dores são horríveis. Se eu der qualquer batidinha em qualquer lugar, é uma fratura que acontece. Eu não suporto mais, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não sei por que estou passando por isso. Mas a minha vida é um tormento, dia e noite. Ela estava se lamentando? Sim, estava se lamentando. Mas havia revolta e pecado no coração dela? Não, nada disso. Mas um dos equívocos do homem que não entende o mistério do sofrimento do justo é este. É dizer que o lamento dos que sofrem são provas de revolta e pecado. Veja o que diz o texto bíblico nos 13 primeiros versículos, as palavras desse homem, desse Elifaz de Temã, que era um amigo de Jó, um amigo meio da onça. Vejam o que ele diz aqui para Jó, o modo como ele se dirige a Jó aqui. Então Elifaz de Temã respondeu. Responderia o sábio com ideias vãs? ou encheria o estômago com o vento, argumentaria com palavras inúteis, com discurso sem valor. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se Jó fosse sábio, Jó não diria tantas tolices. É o que ele está dizendo aqui. O sábio não fala como você. Você só diz tolices e coisas vazias. Se você fosse sábio, você não falaria as coisas que você está falando. É o que ele faz e está dizendo. Ele faz aqui e está adotando uma postura mais agressiva. Ele está sendo agora bastante mal educado e pesado e severo no que ele fala. E ele continua. Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção de Deus. Ou seja, você está acusando Deus de ser injusto. Ele faz e está dizendo, você está blasfemando. Você, além de ser um tolo, dizendo uma série imensa de tolices e coisas vãs, você ainda acusa Deus de impiedade e de injustiça. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. O que ele está dizendo? Tudo o que você diz é uma prova do seu pecado e da sua revolta contra Deus. O fato de você dizer que está sofrendo injustamente já revela que o seu coração é um coração mau e perverso, que você é um revoltado contra Deus. Ele faz e está acusando severamente Jó aqui. 7. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração? E por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Quais são as acusações que ele faz aqui? Você é tolo, as palavras que você diz são vazias, você é um homem revoltado contra Deus, você não aceita o que Deus faz e chama Deus de injusto e de impiedoso. Além disso, você é um homem orgulhoso, você acha que sabe mais do que nós. Quando você não sabe, você acha que conhece os mistérios de Deus, quando você não conhece nada, então você é orgulhoso e soberbo, as suas palavras mostram isso. Você é um homem ingrato, você não percebe o consolo de Deus que nós estamos trazendo para você? Você não percebe as nossas palavras amáveis? Amáveis aonde? Nós não sabemos aonde as palavras são amáveis. Mas ele faz diz que as suas palavras são amáveis. E mais, ele faz está dizendo aqui que as palavras dele são palavras ditas pelo próprio Deus. Ele fala, você não está contente com as consolações divinas? Ele acha que os consolos que ele traz são consolos de Deus. E diz, você é um homem ingrato. E você está irado contra Deus nisso que você está dizendo. Vejam, então, o primeiro equívoco desse homem, ele entende que o lamento dos que sofrem são provas de revolta e de pecado. Não havia revolta no coração de Jó e não havia pecado na sua vida. Nada disso. O seu lamento era uma expressão de ignorância, inconformismo. Eu não entendo o que está acontecendo. Não estou revoltado contra Deus. Não há pecado na minha vida, nada disso. Mas aquele homem dizia, não, você só pode estar em pecado, porque Deus não faz o justo sofrer. Você tem que estar em pecado. Se você não estivesse, Deus não puniria você dessa forma. Qual é o outro equívoco do homem que não aceita o mistério do sofrimento do justo? É este aqui. A corrupção humana sempre traz castigos terrenos. O que vocês acham disso? Isso é verdade? A corrupção humana sempre traz castigos terrenos. Isso é verdade? Ele faz e está dizendo isso. Vai dizer isso daqui a pouco. Isso é verdade? Não. Não é verdade. Muitas pessoas mergulham em pecados horríveis e não recebem nenhum castigo terreno. Nenhum. Muitas pessoas só fazem o mal a vida toda. Toda. Nascem fazendo mal, crescem fazendo mal, envelhecem fazendo mal e só se dão bem. Têm saúde perfeita, morrem aos 99 anos, né? Velhos, com saúde, né? Morrem porque não dá mais, né? Saúde tem. É colocado num caixão de luxo, né? Deixa uma herança boa para os seus filhos, e alguém que nunca prestou, nunca valeu nada. Um homem mau, um mau pai, um mau marido, um mau cidadão, um mau amigo, enfim, uma pessoa perversa. E só se deu bem. Isso é surpresa para nós? Vocês nunca viram pessoas assim? Há muitas pessoas assim. Muitas pessoas que só fazem o mal e nunca recebem nenhuma retribuição nesta vida. Nós sabemos que Deus é justo e que Deus punirá essas pessoas na eternidade. Mas muitas vezes eles passam por este mundo sem experimentar nenhum grau de dor. Nada. Morrem gordos. Estômago cheio, nem fecha o caixão, de tão gordo que está. Ricos. São enterrados com ternos caríssimos. E pessoas que não valem nada. Mas ele faz disso. Não, a corrupção humana sempre traz castigos terrenos. Isso não é verdade. Vamos ver o que ele fala. Vejam aí os versículos 14 a 20. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Nisso aqui ele faz estar correto. O homem é corrupto. Ele está dizendo isso. O homem é corrupto. O homem pratica o mal. Ele está falando isto, uma avaliação, pronunciando uma avaliação correta. Realmente o homem é corrupto. Realmente o homem é mau. O apóstolo Paulo repete isso. Fala que o homem é corrupto, que o homem é iníquo. Isso não é segredo para ninguém. E nisso ele faz estar correto. Mas veja. Veja como ele dá conta e pratica o mal. Ele está falando isto, uma avaliação, pronunciando uma avaliação correta. Realmente o homem é corrupto, realmente o homem é mau. O apóstolo Paulo, que é o seu argumento, fala que o homem é corrupto, que o homem é iníquo. Isso não é segredo para ninguém. E nisso ele faz estar correto. Mas veja. Veja como ele dá continuidade ao seu argumento. O homem é corrupto, o homem é mau. E ele vai dizer, essa corrupção sempre vai trazer castigos terrenos. Veja. 17. Escute-me. Experiência, o que disseram os antigos. O que disseram os antigos, bem te explicarei. Vão-lhes, que ele considera pessoas sábias. Veja o que vai dizer. O ímpio sofre o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. Tormentos a vida toda. Como também o homem cruel, nos poucos anos, o que ele vai pronunciar aqui, lhe são reservados. Está certo isso? O que ele faz está dizendo a verdade? O ímpio sofre tormentos a vida toda. Como também o homem cruel, nos poucos anos que lhe são reservados. Está certa essa avaliação de Elifaz? Elifaz está dizendo a verdade para Jó? Elifaz está dizendo que é reto? Não. Basta uma pequena experiência de vida para descobrirmos que isso não é verdade. O ímpio não sofre tormentos a vida toda. Muitas vezes acontece o contrário. E o homem cruel não sofre tormentos nos poucos anos que lhe são reservados. Aliás, muitas vezes ele vive até muitos anos sem sofrer nada. Essa avaliação de Elifaz é uma avaliação que não leva em conta a realidade dos fatos. Ele está dizendo o que para Jó com isso? Ele está dizendo, você está sofrendo, porque você é um homem ímpio e cruel. É por isso que você sofre. Porque essa é a porção dos ímpios e dos cruéis. Você tem crimes na sua vida escondidos. E é por isso que você está sofrendo. Vejam os equívocos deste homem. São equívocos até infantis. São erros até básicos. Por quê? Porque ele não aceita que Deus é um Deus misterioso. Que a mente de Deus está acima da nossa. Que as coisas que Deus faz, muitas vezes, não têm explicação. As coisas que Deus faz fogem, muitas vezes, do nosso entendimento. E nós temos que aceitar isso. Este homem não aceita isso. Ele tem que dizer, não, se alguém sofre, tem uma razão racional, um motivo racional. E ele, então, imagina respostas. Olha, veja, o homem ímpio sempre sofre. Quando isso não é verdade. Muito bem, há um terceiro equívoco que Elifaz pronuncia nesse seu discurso. E aí está o terceiro equívoco. O perverso experimenta contínuos tormentos interiores. O que vocês acham disso? Isso é verdade? O perverso experimenta contínuos tormentos interiores. Isso é verdade? Os perversos são pessoas que não dormem à noite? Incomodados, sofrendo, virando na cama, apavorados. Os perversos são assim? Não. Dormem muito bem. Deitam e desmaiam. Se ninguém chamar, acorda meio-dia para comer o churrasco. Hã? Tranquilos. Vão passear. Hã? Tem sua casa de campo. Tem aí os seus lugares de relaxamento. Hã? Tranquilo. Sorrindo, contente. Não é verdade isso. Mas Elifaz diz que os perversos ficam o tempo todo apavorados. Ele está querendo dizer com isso que o perverso sempre sofre. O justo não, mas o perverso sim. Quando isso não é verdade. O justo muitas vezes sofre e o perverso não. Veja a descrição que ele faz do interior, da mente, do coração dos perversos, nos versículos 21 a 26. Vejam, o perverso só ouve ruídos aterrorizantes. Bom, aqueles que ouvem rock, eu concordo até. Né? Aqueles que ficam o tempo todo ouvindo rock, heavy metal, eu até concordo. Mas eles gostam, né? Eles gostam. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando. É comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Vejam,
Ele descreve o perverso como alguém que vive ansioso, desesperado, assustado, com medo. É verdade? Não.
Os perversos não vivem assim. Ele está dizendo, você, Jó, está apavorado. Você, Jó, está com medo. Você tem o coração apertado. Sabe por quê? Porque você é perverso. Todo perverso é assim. A vida inteira. O tempo todo. Todo perverso é desse jeito. E você, se está se sentindo assim como você fala, que você não dorme à noite, que você tem medo da noite, que você não consegue pensar direito, que você é cometido por pesadelos, sabe por que você passa por isso? É muito simples. Todo perverso é assim. Se você sente isso, é porque você é um perverso.
Não estava correta essa avaliação. Era mais um equívoco de Elifaz que não compreendia o mistério de Deus. E por último, qual é o último equívoco de Elifaz? Vejam. Os ímpios sempre chegam ao fim da vida em ruína completa. Concordam? Vocês concordam com Elifaz? Os ímpios sempre chegam ao fim da vida em ruína completa. Amém? Favoráveis digam sim. Não? Não. Dá até para duvidar que esse Elifaz era um homem normal da cabeça. Porque parece que ele não entende a vida ao redor dele. Parece que ele não enxerga coisas óbvias. Parece que ele não vê o que é claro, evidente ali na sua cara. Como alguém pode afirmar isso? Os ímpios sempre chegam ao fim da vida em ruína completa. Isso não é verdade. Nós vemos todos os dias pessoas ímpias que chegam ao fim da vida felizes. Felizes. Tranquilos. Sem nenhuma ruína. Nenhuma ruína. Vejam que Elifaz diz nos versículos 27 a 35. Observe a avaliação dele. Apesar de ter o rosto coberto de gordura, é um ímpio gordo este aqui. Né? Coberto de gordura por quê? Ele come muito, né? Come bastante. Vive indo em churrascarias, né? Vive indo em restaurantes. Né? Então, engordou. Né? Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne. É uma baleia mesmo, né? É um balofão esse ímpio aqui. É um ímpio comeu muito. Ou seja, o texto está falando que experimentou um período da vida com muitos prazeres. Mas vejam, ele vai descrever agora o fim necessário desse gordo. Vejam, apesar disso, apesar de ter o rosto gordo e a cintura estufada, apesar disso, ele habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis caindo aos pedaços. Nunca mais será rico. Sua riqueza não durará. E os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos. E o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor. Pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade, seu ventre gera engano. E por isso, no final da vida, eles sempre caem na miséria total. Jó, você está na miséria total no fim da vida? Ah,
Eu já vi esse filme antes. Jó, você teve o rosto gordo, não teve? Jó, você teve, né, a barriguinha estufada, não teve? Mas olha o seu fim. Miséria. Uma casa desabando. Todos os seus bens dispersos. O fogo destruiu tudo. Sabe por quê? Porque você é ímpio. É alguém que suborna os outros. É alguém que planta iniquidade. É companheiro dos perversos. E você escondeu isso de nós. Você passou uma outra imagem para nós. Por isso agora você está sendo visitado com essa ruína completa. Porque sempre é assim com o ímpio. Sempre. O ímpio no final, sempre cai na desgraça. Ele estava certo? Não estava errado. Estava errado em dizer que Jó passava por aquilo por ser ímpio e estava errado por dizer que os ímpios sempre caem em desgraça completa. Então nós temos, nessa análise que nós fizemos, nós temos uma mensagem central. O homem que não aceita que Deus faz os justos sofrerem comete graves equívocos ao falar sobre a dor. Não entende, então ele inventa coisas. E quais são os equívocos? Os equívocos do homem que rejeita o mistério do sofrimento dos justos. Ele comete um primeiro equívoco. Ele diz, o lamento dos que sofrem são provas de revolta e pecado. Isso é errado, nem sempre isso é verdade. A corrupção humana sempre traz castigos terrenos. Se fosse assim, ninguém seria bobo. Todo mundo ia estar na igreja bonitinho, porque saberia que se não fizesse o bem, iria sempre se dar mal. 3. O perverso experimenta contínuos tormentos interiores. Isso também não está correto, é um equívoco também. Há perversos que não têm nenhuma consciência, nada, uma consciência má, cauterizada, que não incomoda em nada e dormem como se fossem justos. E os ímpios sempre chegam ao fim da vida em ruína completa. Isso também não é verdade. Os ímpios, muitas vezes, chegam ao fim da vida na mais plena prosperidade. Muito bem. O que nós podemos aprender disso tudo? São algumas lições breves que quero apontar para os irmãos. Quando você não encontrar respostas para o sofrimento, não as invente. Nós gostamos de inventar, dizer palavras de efeito, né? Dizer frases bonitas. Não, não. Recolha-se ao seu lugar. Se você não sabe, diga não sei. É melhor dizer não sei do que dizer coisas erradas. Não sabe o que dizer? Silêncio. Não tem a resposta? Não diga nada. Os amigos de Jó ajudaram muito quando ficaram 3 dias sem abrir a boca. Ajudaram bastante. 3 dias quietinhos lá, sem abrir a boca. Quando abriram a boca, estragaram tudo. Não sabiam. E por não saberem, inventaram. E quando inventaram, agravaram o sofrimento. Então, não invente respostas. É melhor dizer não sei. É mais bonito e mais honesto. Rejeite explicações para o sofrimento humano que se baseiam apenas na opinião ou experiência humanas. Ele faz procura se basear na experiência humana. Olha, os velhos já diziam isso, os antigos diziam isso. Pessoas mais velhas do que o seu pai afirmaram isto ou aquilo. Olha, rejeite explicações para o sofrimento humano que se baseiam apenas na opinião ou experiência humanas. Dê maior peso ao que a Bíblia fala, quando ela fala. Porque muitas vezes ela não fala. Então, quando ela não falar, não fale. Vá só até onde ela vai. Além disso, não vá. Além disso, diga, eu não sei. Não sei explicar. Pastor Abdênogo deve ter inúmeras dúvidas na sua mente quando ele olha para o filho dele coberto de tumores. Garoto de 16 anos, com tumores pelo corpo todo, morrendo lentamente. Ele deve ter inúmeras questões, inúmeras dúvidas. Muita gente já sugeriu para ele algumas ideias semelhantes a desses amigos de Jó. Já disseram para ele: é, pastor Abidênego, a gente tem que avaliar a nossa vida, hein? O que estão dizendo para ele? Isso aí é castigo. Já disseram isso para ele. São os amigos de Jó, que ainda estão vivos, né? Andando para lá e para cá, dizendo tolices para os outros. Agora, essas respostas deles não valem nada. Por outro lado, a pergunta daquele pastor, muitas vezes não temos resposta. Vamos dizer o que para ele? Ah, Deus quer lhe ensinar dependência. O problema é que aí surge uma outra pergunta. Mas para me ensinar dependência, ele precisa matar o meu filho de forma tão cruel? O que você responderia? Para me ensinar a depender, ele precisava matar o meu filho de forma tão cruel? E você? Você já aprendeu sobre dependência? Por que Deus não ensina você também? Você tem respostas para isso? Não tem? Então não diga nada. Fique em silêncio. Ao lado dele. Orando com quem sofre. Apoiando quem sofre. Chorando com quem chora. Porque as respostas, muitas vezes, nós não temos. Vá até onde a Bíblia vai. E, finalmente, esteja disposto a mudar quando a Bíblia e os fatos contrariarem suas ideias. Mesmo porque consolar os outros com palavras vãs pode aumentar-lhes o sofrimento. Se você tem uma ideia sobre o sofrimento que não se harmoniza com o que a Bíblia diz, como aquela do meu amigo lá que corta o meu cabelo, né, dizendo que o sofrimento é para purificar pecados. Se a sua ideia sobre o sofrimento não se harmoniza com o que a Bíblia diz, abandone. Abandone essa ideia, porque essa ideia pode prejudicar pessoas. Você vai usá-la para consolar os outros. E consolando os outros com a mentira, você vai fazer com que os outros sofram ainda mais. Muito bem, vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a aceitá-lo na administração da dor, na administração dos seus propósitos, dos seus decretos, e sejamos humildes, pacientes e sábios no sentido de entendermos que o nosso Deus é um Deus de mistérios insondáveis. Muitas vezes não podemos compreendê-lo. Senhor Deus, nós nos vemos tantas vezes diante de mistérios, de dilemas, de perguntas sem respostas. E nós muitas vezes somos orgulhosos e transformamos o Senhor naquilo que queremos, para que o Senhor se encaixe no nosso modo estreito, humano e limitado de pensar. Quando não temos respostas, mudamos a verdade. Mudamos a verdade para criar respostas. E com isso desagradamos ao Senhor e mentimos para os homens. Nós queremos pedir que o Senhor nos dê a humildade para que reconheçamos que muitas vezes não entendemos os seus caminhos, não entendemos as suas ações, não entendemos os seus motivos, os seus propósitos e os seus planos. E que diante do reconhecimento dessas coisas, que nós nos recolhamos, que nós silenciemos, que nós nos resignemos, sabendo que o Senhor é Deus, soberano, sábio e bom. E mesmo sem compreender, louvemos o seu nome e não deixemos que o nosso amor e a nossa reverência pelo Senhor se esfriem. Dá-nos uma visão correta de quem é o Senhor, para que possamos ter uma visão correta da vida. Nós não podemos ter uma visão completa do Senhor e nem uma visão completa da vida e seus mistérios. Mas queremos, nas nossas limitações, se não podemos ter uma visão completa, queremos ter uma visão correta. Ajuda-nos nisso. Dependemos do Senhor. Dá-nos um coração sensível à sua voz e à sua palavra.
Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.